som das palavras. Programa do Clube da Língua Portuguesa da Escola Secundária de Barcelinhos. Às sextas, na sua Rádio Barcelos. Venha ouvir o que as palavras têm para dizer.
A cantiga é uma arma que eu não sabia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva e da alegria. A cantiga é uma arma.
Há quem cante por interesse, há quem cante por cantar, há quem faça profissão de combater a cantar, e há quem cante de pantufas para não perder o lugar.
A cantiga é uma arma, eu não sabia, tudo depende da bala e da pontaria, tudo depende da raiva.
O faducho choradinho de tabernas e salões semeia só desalento, misticismo e ilusões. Canto mole em letra dura nunca fez revoluções.
A cantiga é uma arma.
Contra quem?
Contra a burguesia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva.
Se tu cantas a reboque, não vale a pena cantar. Se vais à frente demais, bem te podes engasgar. A cantiga só é arma quando a luta acompanhar.
A cantiga é uma arma contra a burguesia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva.
Uma arma eficiente, fabricada com cuidado, deve ter um mecanismo bem perfeito e aliado. E o canto como arma deve ser bem fabricado.
A cantiga é uma arma.
Conta quem, camaradas!
Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva. E da alegria, a cantiga é uma arma de pontaria. A cantiga é uma arma contra a burguesia.
Boa tarde. Hoje, como podem ver, trazemos cantigas como armas, embora não para fazer a guerra, mas para intervir na sociedade. Perto do 25 de Abril, que está aí muito próximo, o programa O Som das Palavras resolveu trazer então este tema, a cantiga de intervenção ou a música de intervenção, que é uma música de protesto e uma categoria que engloba canções de música popular compostas com o intuito de chamar a atenção para determinados problemas da atualidade de origem social, política ou económica. Era um tipo de música muito comum nos anos 60 e 70 do século XX, durante a ditadura militar brasileira, por exemplo, ou também nos últimos anos do Estado Novo Português. Hoje falaremos bastantes vezes do 25 de Abril e da liberdade, valor naturalmente muito importante e que não, e é bom não perder muito esse valor que às vezes parece que anda por aí um pouco perdido. Ora bem, o Som das Palavras dá então as boas-vindas e eu estou aqui acompanhada hoje pela Natália. Olá, Natália.
Olá.
A Ana Margarida.
Olá a todos.
E o Bruno, como é o costume.
Olá, boa tarde.
Ora bem, então vamos começar o nosso programa, que temos muitas cantigas para fazer ouvir, não é verdade?
Vamos.
Ora bem, começamos então por já falar da Revolução, não é verdade?
É verdade. A Revolução dos Cravos é o nome dado ao golpe de Estado militar que derrubou, sem derramamento de sangue e sem grande resistência das forças leais ao governo, o regime ditatorial herdado de Oliveira Salazar e aos acontecimentos históricos, políticos e sociais que se lhe seguiram até à aprovação da Constituição Portuguesa em abril de 1976. O regime que vigorava em Portugal desde 1933 cedia, de um dia para o outro, à revolta das Forças Armadas, lideradas por jovens oficiais. O levantamento, usualmente conhecido pelos portugueses como 25 de Abril, foi conduzido em 74 por oficiais intermédios da hierarquia militar, nomeadamente o MFA, na sua maior parte de capitães que tinham participado na Guerra Colonial.
Exatamente, e por isso é que ficou muitas vezes conhecido como Movimento dos Capitães. E claro, temos de ouvir a música emblemática desta época.
Revolução.
E então?
Chama-se Grande La Vila Morena. É uma canção composta e cantada por Zeca Afonso, que foi escolhida pelo Movimento das Forças Armadas para ser a segunda senha de sinalização da Revolução dos Cravos. Esta canção refere-se à fraternidade entre as pessoas de Grândola, no Alentejo, e teria sido banida pelo regime salazarista como uma música associada ao comunismo.
Mas ficou como uma música associada à liberdade.
O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade, grande da Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada nós igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade.
E é ao som desta música emblemática e que a todos faz lembrar dias relativamente, ou muito felizes na época, nós temos também que dizer que os ouvintes podem participar, não é assim, Bruno?
É sempre, podem participar no nosso blog de serviço, em somdaspalavras.pt.eu. Eu gosto desta expressão.
É, ok.
Pronto, temos um desafio, ou repto, que é... É o repto. E é um... podem participar a partir do nosso blog e também ver-nos através da webcam. O desafio é o seguinte. A canção de intervenção é uma arma, já dizia José Mário Branco. Uma arma que feria um regime totalitário. 36 anos depois da Revolução, vemos um Estado em crise democrática. As pessoas não votam, por vezes os meios de comunicação sofrem tentativas de silêncio. Hoje queremos
Mas não
saber...
vamos entrar nisso.
Não vamos. Hoje queremos saber o porquê de, no Portugal de hoje, estar a acontecer, segundo muitos, uma crise de valores democratas. Será que isto está a acontecer verdadeiramente ou são apenas alguns que não estão contentes? Queremos saber a sua opinião, algo que pode fazer livremente no nosso programa.
Muito bem. E pode então, no blog...
segundaspalavras.pt.vu.
É isso mesmo, participe. E vamos continuar com a música de intervenção, agora com o sotaque brasileiro, não é, Natália?
É sim. Segue-se agora Tanto Mar, de Chico Buarque. Mas antes de a ouvirmos, nada melhor do que a enquadrar na história. Em plena ditadura militar, no Brasil, a primeira versão de Tanto Mar tinha sido censurada devido à canção ser uma saudação à Revolução de Abril de 1974 em Portugal. foi gravada totalmente pela primeira vez num espetáculo ao vivo com a Maria Bethânia, que foi passada para disco em 1975.
Sim, esta música foi efetivamente banida pela ditadura militar e chama a atenção, ainda antes de continuares, que tem uma expressão muito típica portuguesa, que é o pá, que não é usado no Brasil e que, portanto, marcava verdadeiramente essa saudação a Portugal.
Agora sim, fiquem com Tanto Mar de Chico Buarque.
Vamos ouvir Chico Buarque.
Sei que estás em festa, pá. Fico contente, enquanto estou ausente, guardo um cravo para mim. Eu queria estar na festa, pá, com a tua gente, e colher pessoalmente uma flor do teu jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, sei também quanto é preciso, pá, navegar, navegar. Lá faz primavera, pá, cá estou doente, mando urgentemente algum cheirinho de alecrim.
E ao som deste Foi Bonita a Festa, Pá, continuamos então com o nosso tema. Tal como a música, também a poesia e naturalmente a literatura em geral foi também uma arma contra a falta de liberdade. Um dos poetas que lutou por essa liberdade e que escreveu sobre ela foi Manuel Alegre. Toda a gente conhece ainda e por isso ele está aí ainda em plena vida política. Não vamos falar nisso também, vamos vê-lo apenas pelo lado, nesta altura vamos vê-lo apenas pelo lado de poeta, um ótimo poeta, já agora dizesse isso. E então há um poema dele de 1963, portanto em plena ditadura do Estado Novo, que ficou efetivamente para a história e que toda a gente conhece porque depois foi musicada. Mas antes disso, só deixar aqui um pequeno excerto desse poema que se chama Trova do Vento que Passa e que diz mais ou menos assim, ou apenas este excerto. Quatro folhas têm o trevo liberdade, quatro sílabas. Não sabem ler, é verdade, aqueles para quem eu escrevo. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não.
Este poema de Manuel Alegre, Trova do Vento que Passa, ficou conhecido pela balada de António Portugal, cantada por Adriano Correia de Oliveira e mais tarde também cantada por Amália Rodrigues. Vamos ouvir então Trova do Vento que Passa na voz de Adriano Correia de Oliveira.
Um outro grande nome da música popular portuguesa e das músicas de intervenção.
Pergunto ao vento que passa notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. O vento nada me diz. Candeia dentro da própria própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mais triste em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não, há sempre alguém.
Temos o nosso desafio no blog em sondaspalavras.pt.vu, onde nós queremos saber porque é que Portugal, o Portugal de hoje, está a acontecer uma crise de valores democratas. Será que isso está a acontecer verdadeiramente ou são apenas alguns que não estão contentes com o nosso regime?
E podem ir ao blog, ver os outros programas, todos estão lá, e também ver-nos, não é? Porque temos
a webcam,
ligada. E, portanto, também podem matar a curiosidade de saber quem é que está deste lado. Tudo pessoas muito bonitas.
Participe no nosso programa.
Exatamente, e no blog também. Continuamos então.
Um outro nome importante da música de intervenção é Fausto.
Uhum.
Oficialmente Carlos Fausto Bordalo Gomes Dias, nasceu em 26 de novembro de 1948, em pleno Oceano Atlântico, a bordo de um navio chamado Pátria, que viajava de Portugal para Angola. Foi nesta antiga colónia portuguesa que passou a infância e adolescência e começou a interessar-se por música. Filho de Beirões, assimilou os ritmos africanos a que se juntaria, mais tarde, o das suas origens lusas. Fausto é sobretudo um inquestionável grande poeta da música. Vamos então ouvir Navegar, Navegar.
Uma música fantástica, Navegar, Navegar.
Navegar, navegar, mas ó minha cana verde, mergulhar com o teu corpo entre quatro paredes, dar-te um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar. Ó minha cana verde, navegar, navegar. Sempre rouba, quem cobiça nunca dá, quem oprime tiraniza, naufraga mil vezes bonito, eu sei lá. Já vou de grilhões nos pés, já vou de algemas nas mãos, de colar no pescoço perdido e achado vendido em leilão. Eu fui a mercadoria lá na praça de Mocar, quase às ave-marias, nos abismos do mar. Navegar, navegar, mas ó minha cana verde, mergulhar no teu corpo entre quatro paredes, dar-te um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar. Ó minha cana verde, navegar, navegar. Já é tempo de partir, adeus morenas de Goa. Já é tempo de voltar, tenho saudades tuas, meu amor de Lisboa. Antes que chegue a noite, vem do cabo do mundo tirar vidas à sorte, do fraco e do forte, de cima e do fundo. Trago um jeito bailarino, que apesar de tudo baila no meu olhar peregrino.
abismos do mar. Navegar, navegar, mas ó minha cana verde, mergulhar no teu corpo entre quatro raios. Dá-te um mês de ficar, ir ao fundo e voltar, ó minha cana verde, navegar, navegar.
Das palavras. Ponha os pontos nos is.
Ora, hoje voltamos aos nossos pontos nos is. De vez em quando não temos tido assim grande tempo, mas hoje achamos que é o dia de recomeçar. E temos então uma pergunta, já sabe, tem de participar e, se acertar, e eu espero que sim, terá direito a um livro oferecido pela Livraria Ler a Saber, a quem deixamos aqui o nosso agradecimento. E então a pergunta, ou então as duas hipóteses são as seguintes. Qual é a frase que está correta? É muito, muito fácil. A maioria dos jovens não conhece a história do 25 de Abril, ou a maioria dos jovens não conhecem a história do 25 de Abril. Portanto, eu vou repetir, a maioria dos jovens não conhece a história do 25 de Abril, ou a maioria dos jovens não conhecem a minha história do 25 de Abril. Ligue para onde?
253-823-530.
Muito bem, e pode participar. Exatamente, põe os pontos nos is e pode participar em direto. E também, por falar em participação dos ouvintes, temos aí um comentário, não é?
Temos um comentário no nosso blog do Tiago Silva Azevedo, que diz: boa tarde. A crise de valores vividos na nossa sociedade é algo assustador. Os portugueses não dão a devida importância às liberdades fundamentais conquistadas pelos nossos antepassados. É triste que assim seja. Os maiores culpados da nossa situação atual são todos os portugueses e não apenas os governantes, já que vivemos em democracia e todos juntos temos o poder para reverter o sentido das coisas. Beijos a todos que estão no programa, principalmente para a Margarida e professora Aida. Tiago Azevedo, do 12º C.
Pois, um beijinho para eles, para o 12º C.
Exatamente,
e muito
beijinho.
Bem, Tiago, muito bem. Não sei se temos alguém ao telefone. Não? Então, vamos continuar também com um grande nome da música e não só, e das letras que escreve. Sérgio Godinho. Nasceu no Porto em 1945, é poeta, compositor, intérprete e, como autor, compositor e cantor, personifica perfeitamente a sua música O Homem dos Sete Instrumentos. Multifacetado, representou já em filmes, séries televisivas, peças teatrais, e a dramaturgia surge com a assinatura de algumas peças de teatro, assumindo-se também como realizador. Nos últimos anos tem aparecido, sobretudo, também na televisão, como júri, etc., e tem um longo repertório, e todo ele muito, muito interessante, não apenas nas músicas que compõe, mas sobretudo, e isto é uma posição pessoal, nas letras que escreve. E tem uma música, uma canção extremamente importante, sobretudo desta temática, que se chama exatamente Liberdade. Vamos ouvir então Sérgio Godinho e até aqui abanar um bocadinho as consciências que por aí andam adormecidas.
A paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação. A paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação. Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente.
vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade a sério quando houver a paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação. Só a liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade a sério quando houver a paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação. Só a liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir.
Ora, enquanto esperamos que os nossos ouvintes ganhem coragem e falem connosco...
Temos para... liberdade para isso.
Não, claro, temos liberdade para isso, é verdade, ainda bem, estão a ver, é exercer o direito à liberdade. Se não for para dizer alguma coisa sobre os pontos nos is, pode também, se quiser, fazer a sua intervenção, embora curta, porque senão depois aqui ficamos sem tempo, para nos dizer o que é que acha também do programa ou do tema que nós hoje escolhemos. Mas gostávamos que realmente houvesse participações, não é? Vamos lá ver. Para já também, mais uma vez, o blog.
Temos o nosso blog em somdaspalavras.pt.vu, a página do Facebook, o MSN, que mais? Ah, e o Twitter.
Mais alguma coisa?
É multiplataformas.
E quando é que chegamos à televisão?
Já temos a webcam.
Não é bem a mesma coisa. Não. Muito bem, continuamos então com a música. Vamos.
E agora que acabamos de falar de Sérgio Godinho, é impossível esquecer o nome de Manuel Freire, cantor português que apareceu na televisão em Zip Zip em 1969 para interpretar Pedra Filosofal, poema de António Jadião, o que lhe vale o prémio da imprensa desse ano. Poema e música lindíssimos. Vamos ouvir então Pedra Filosofal na voz do magnífico Manuel Freire.
Sim, muito bem. Que nós referimos no programa
exatamente
anterior.
Sobre, e é verdade, pois é mesmo isso. Este poema, já disse a Margarida, e muito bem, que é do António Jadião, é um belíssimo poema, é extremamente metafórico, mas muito, muito, muito bonito. Vamos ouvir.
Eles não sabem que o sol é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos que em verde e ouro se agitam, como estas aves que em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacre sedento, de focinho pontiagudo, perpétuo movimento.
eles não sabem que o sol é telecor, é pincel, mas o fusto ou o capitel, arquem ogiva vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é a retorna da alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, passarela voadora, para-raio, locomotiva, barco de proa festiva, alto forno geradora, cisão do átomo radar, ultrassom, televisão, desembarca em foguetão, na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida, e que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança.
Ao som desta magnífica canção, desta voz também ela magnífica, e já agora repetindo, e de um poema magnífico que é a Pedra Filosofal, dizer certamente que é o sonho que comanda a vida e que foi o sonho da liberdade de muitos que fez com que hoje possamos ter liberdade nas suas várias vertentes, não apenas a liberdade de dizer o que pensamos, mas de viver como queremos, de ler o que queremos, porque na altura do Estado Novo, como sabem, nem sempre era assim, o famoso lápis azul era terrível, não é verdade? E por isso é um valor imprescindível, e a liberdade, e por isso ainda bem que isso aconteceu. Isso eu refiro-me naturalmente ao 25 de Abril. Claro que depois o período que veio a seguir também foi muito complicado, muito complexo para falarmos aqui, sobretudo num programa deste género, mas o valor essencial é que efetivamente reconquistamos um valor importantíssimo para a vida, que foi e que é a liberdade.
Curiosamente, hoje nas jornadas de comunicação, nas 13ª jornadas de comunicação da Universidade de Minho, falou-se exatamente sobre a censura. Uhum. Houve um momento em que nos entregaram um tomate e um lápis azul.
Ah, sim?
E então o orador disse: quem nunca censurou, que atire o primeiro tomate. Só foram duas pessoas que atiraram os tomates.
Ah, sério?
E entregou-nos o lápis azul para nós olharmos para ele de uma forma simbólica, para nos esquecermos que a autocensura começa com nós próprios.
Exatamente, isso é verdade. Ora bem, nós continuamos à espera, não é, Margarida?
Exatamente, ainda temos no ar os pontos nos is. Estamos à espera da sua participação, até porque pode ganhar um livro, e ler, uhum, é sempre importante. E até por uma questão de cultura, nos torna mais sábios, e, se
claro,
assim posso dizer.
É muito, podes dizer e deves. Podes dizer e deves.
Quem quiser participar, tem de ligar para o 253-823 530. Esperamos a sua participação.
Exatamente. Já agora também, e como ele falou, hoje também na escola estiveram um grupo de pessoas muito, muito interessantes, não foi, meninas? Vocês assistiram?
Bem divertidas.
Bem divertidas e também com um assunto interessante, o realizador do filme Prado Longo, um filme galego que com uma música belíssima, com paisagens fantásticas de uma zona de Ourense, uma história muito bonita. O Prado Longo, este filme, foi falado também em galego e é importante esta situação da língua na Galiza também a nós que vivemos aqui quase colados, deve interessar-nos. Amanhã, no Braga Shopping, há a estreia do Prado Longo, com a participação, ou com a presença, melhor assim, do realizador, dos dois atores principais e da atriz, e portanto, não sei muito bem a que horas é, isso é uma falha minha. 19h30, muito bem, 19h30, e portanto é uma ótima sugestão para começarmos o fim de semana. Portanto, Prado Longo, vá ver filmes galegos e ouvir falar galego e também uma história belíssima que vai certamente gostar. Ora bem, a pergunta que para os pontos nos is é: a maioria dos jovens não conhece a história do 25 de Abril ou a maioria dos jovens não conhecem a história do 25 de Abril? É só ligar e dizer qual destas frases está correta. Portanto, ponha os pontos nos is. Tal e qual como o Zeca Afonso punha muitos pontos nos is, não era? Punha, sim, senhor.
É um nome incontornável quando se fala em música portuguesa.
Claro, obviamente. Claro. Obviamente.
E a música de interesse.
Não, obviamente não demitimos, não é verdade,
obviamente.
Mas... Exatamente. Vocês sabem do que é que eu estou a falar, mas o obviamente demito do Humberto Delgado quando lhe perguntaram o que é que faria em 1958, quando se candidatou às presidenciais, e lhe perguntaram então e o que é que faz o Salazar? Ele, obviamente, demito.
Ficou para a história.
Bom, bem adiante, estou-me a perder.
Zeca Afonso foi uma figura central do movimento de renovação da música portuguesa que se desenvolveu, está mal, na década de 60 do século XX, ficando associada ao derrubo do Estado Novo. Vamos ouvir então o tema Vampiros, tema que apareceu pela primeira vez num LP, intitulado Doutora José Afonso, em Baladas de Coimbra.
Nem parece o Zeca Afonso que conhecemos, não é? Doutor José Afonso.
É interessante.
Mas o título é bem merecido.
Acho que sim.
Sendo, portanto, uma das canções mais emblemáticas e simbólicas de Zeca Afonso.
Ele tem tantas,
eles
tão lindo.
Tudo, eles comem tudo
e não deixam nada. Vamos então ouvir os Vampiros.
Céu cinzento, sob o astro mudo, batendo as asas pela noite calada, vêm em bandos com pés de veludo, chupar o sangue fresco da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo e não deixam nada. A toda a parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem no ventre despojos antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. São os mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei, enchem as tulhas, bebem vinho novo, dançam a ronda no pinhal do rei. Eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo e não deixam nada. No chão do medo tombam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem nos fossos vítimas de um credo e não se esgota o sangue da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo.
Ao som desta música de Zeca Afonso, nós há pouco estávamos a dizer, e é verdade, não é? Zeca Afonso tem assim um repertório fantástico, com imensas canções muito conhecidas. Claro que hoje em dia os jovens talvez não conheçam tanto, não é verdade?
A maioria deles não. Eu, digamos, conheço por grande influência
do teu pai.
Mas isso é bom.
Ainda bem que assim é. Aliás, é uma das tarefas dos pais ir passando a tradição aos mais novos, não é?
Infelizmente, esse tipo de tradições tem sido cada vez menos passada de pais para filhos.
Pois, é verdade. Às vezes os filhos e os alunos às vezes não querem ouvir, não é verdade? Mas também por isso é que fazemos programas assim, não é?
Exatamente.
Também para fazer este tipo de divulgação que é importante.
Não, uma vez eu perguntei a um miúdo de 7 anos porque é que não conhecia Zeca Afonso, porque isso
tadinho,
estava...
mas também 7 aninhos, tadinho, tadinho.
Isso estávamos tudo meio, claro, no segundo ano, 25 de Abril.
Ah, é?
E então ele disse, ah, eu gosto da Lady Gaga, não gosto desse tipo de música, está fora de moda.
Pois, está fora de moda. Sabem que... há coisas que não saem de moda e a forma, a consciência crítica e a intervenção social e de cidadania nunca estará fora de moda, porque será sempre muito necessária, não é? Muito necessária. Diz Ana Margarida.
Sim, mas pelo menos nós que não vivemos naquela época não temos...
Eu também não, ok? Era muito novinha, é preciso que se diga. É que eles acham que eu já sou realmente assim.
Sim, mas...
Mas já era vida.
Sim. Nós principalmente já não nascemos naquela altura e não tivemos de lutar por esse tipo de direitos. Logo, a nossa consciência crítica também não está tão apurada. Cabe-nos a nós apurá-la.
Sim, mas pois... nós só vemos o princípio de nacionalidade quando há os jogos de futebol da Força Nacional.
Antes disso que nada.
Sim, mas eu dizia isso hoje ou ontem numa aula, não é? Que realmente a intervenção social parece que se resumiu aqui há uns anos a pôr bandeiras nas janelas. Ficou bonito, não estou a dizer que não, acho...
Nessa altura também foram para a rua perguntar quem é que sabia o hino nacional.
Pois, mas o hino nacional há outras coisas que são importantes, e a intervenção social, no nomeadamente por meio do voto, é importante, e por meio de outro tipo de trabalho que é preciso fazer para o bem comum. Bem, mas eu não estou aqui a fazer política, embora todos nós sejamos políticos por definição da palavra, que é exatamente a bem da cidade, e aqui cidade, a polis, no sentido de bem comum, e por isso é importante, a política é importante, não se esqueçam, jovens, não o sentido de política partidária, não estou a falar disso porque não é um programa desse género, mas a política no sentido de intervir e de fazer alguma coisa pelo bem comum. Ora bem, e realmente, nós há pouco ouvimos o Chico Buarque com uma canção, também ela, de saudação à Revolução de Abril em Portugal, mas não foi só Chico Buarque. Também em francês se cantou a Revolução de Abril e a Revolução dos Cravos. Realmente, a canção de Jorge Moustaki, com o nome de Portugal Fado Tropical, é uma canção muito conhecida e uma canção emblemática desta época. Jorge Moustaki é um cantor francês, nascido no Egito em 1934. É filho de pais judeus. Em 1951 vai para Paris. Mais tarde conhece um nome também grande da canção, a francesa Edith Piaf, com quem mantém um romance e que, para quem escreve canções, nomeadamente algumas conhecidas como My Lord ou Milord, assim é que se diz em francês. Ora bem, é uma canção que foi feita no ano da Revolução dos Cravos, em 1974, portanto, e é uma canção muito, muito interessante, porque tem uma parte em português e uma parte em francês, e em francês diz assim, já agora vou ler em francês, à ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. Portanto, a todos aqueles que acham que não conseguem atingir o sonho, o ideal, diz-lhe que um cravo vermelho floresceu em Portugal. E, portanto, também é essa a nossa mensagem, é que o sonho é pelo sonho que vamos, é o sonho que comanda a vida, e muitas vezes é preciso mesmo fazer alguma coisa para mudar o estado das coisas. Esta música era contra as guerras, e sobretudo as guerras coloniais, que na altura estavam ainda por aí. Vamos ouvir então Portugal, Fado Tropical, uma canção de Jorge Moustaki para saudar a liberdade em Portugal.
Oh muse, ma complice, petite sœur d'exil, tu as les cicatrices d'un 21 avril. Mais ne sois pas sévère pour ceux qui t'ont déçu de n'avoir rien pu faire ou de n'avoir jamais su. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. On crucifie l'Espagne, on torture au Chili, la guerre du Vietnam continue dans l'oubli. Aux quatre coins du monde, des frères ennemis s'expliquent par les bombes, par la fureur et le bruit. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. Pour tous les camarades, pour chasser dans les villes, enfermés dans les stades, déportés dans les îles. Ô muse, ma compagne, ne vois-tu rien venir? Je vois comme une flamme qui éclaire l'avenir. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. Ô muse de meu fado, ô minha mais gentil, te deixo consternado no primeiro abril. Mas não sei tão ingrata, não esquece quem te amou. Em tua densa mata se perdeu e se encontrou.
Dizia esta música, certamente que àqueles mais velhos certamente dirá mais. Aos mais novos é uma boa altura de começarem a procurar no YouTube também coisas mais antigas, mas que têm o seu lugar. E como hoje dizia o tal realizador do filme Prado Longo, que mais uma vez aconselho a ir amanhã a ver, acho que é pelas 7 horas, não é? 7:15 no Braga Shopping. Dizia, e é verdade, o povo que não conta a sua história fica sem história e fica sem história presente. Portanto, conhecer o passado é uma boa forma de pisarmos bem, no sentido de sabermos onde pomos os pés no presente e de construir o futuro. Por isso, será bom também olhar um pouco para trás, não para ficar saudosistas, mas para construir o futuro. Ora bem, e passamos às despedidas, meninas. Quem é que quer começar hoje as despedidas? Rapidamente.
Posso começar eu? Quero mandar um grande abraço para todos os meus amigos e família.
Muito bem.
Gostei imenso de cá estar, nunca tinha estado e acho
que. E vais voltar, voltar, Natália, claro que sim. Margarida.
Aproveito para deixar um abraço para todos os ouvintes do programa, espero que tenham gostado. Beijinhos também para familiares, amigos. Antes de terminar as minhas despedidas, aproveito para retribuir o beijo ao Tiago e dedicar um beijo muito, muito especial ao meu pai.
Muito bem, eu também acho que o teu pai vai gostar do programa e ele gosta destas coisas, acho bem, e como ele muitos gostarão. Bruno.
Obrigado a todos aqueles que nos ouviram através da internet ou vemos na webcam ou através dos meios normais, e muito obrigado por estarem connosco e um grande abraço para os meus colegas de Línguas e Culturas Orientais da Universidade
de
Maio.
Muito bem. Ora bem, eu fecho então o programa. Daqui a pouco, é 25 de Abril. Lembrem-se, por favor, daquilo que nós hoje falamos aqui, sobretudo os mais jovens. Este foi o programa O Som das Palavras, do Clube da Língua Portuguesa da Escola Secundária de Barcelinhos, a quem deixo também, para todos os da escola, um abraço e beijinhos a todos os ouvintes e até daqui a 15 dias. Até logo.